Agar. E quando a gente fala de Agar, né, quando eu falei dela, o que que era ela? Quem não estava semana passada, talvez saiba, né, se estudou, e talvez, né, mas quem estava na cela vai saber. Quem era Agar para Sara? Quem sabe aqui? Quem era Agar?
A cara era
Era
a serva dela.
isso, exatamente. Era a serva, né? E quando Sara pede para que ela se deite com Abraão, isso ela ia fazer um favor para Sara, ou era uma ordem para que elas fizeram? O que vocês acham?
Uma ordem.
Hã? Quem mais acha?
Ah, eu acho que foi meio que meio a meio aí.
Meio a meio?
Ah,
Foi
eu
uma
acho.
ordem, né? Ela era serva, ela não tinha opção de resposta, de dizer não.
Eu acho que foi
Exatamente, Gi.
uma ordem, mas no fundo, H sempre queria isso, no meu modo de ver.
É, aí eu já não sei. Eu diria que pode ser também, né? Que ela tinha uma cara
Era
de pedir ela para Abraão. Aí eu já não sei. Mas
pela novela. Foi um pedido, né? Pela novela foi
na
muito folclórico.
verdade, Dani, o Júnior falou exatamente o que era, né? Ela, como serva, Sara não estava fazendo um pedido para ela. Como serva, né, quando Sara fala para ela, para que ela fala desse pedido, na verdade, esse pedido era nada mais do que uma ordem, né? Porque uma serva, como serva, ela não poderia deixar de fazer aquilo que o Senhor estava lhe pedindo naquele momento. Amém? Então, seguindo nesse caminho, vamos ler a palavra de Deus em Lucas 1, 26 ao 38. Hoje, né, a nossa leitora oficial está aí, né? Cadê a nossa leitora
Aqui,
oficial?
tá aqui,
Que
gente.
a semana passada ela faltou, né? Semana passada a nossa leitora oficial
Ai.
faltou.
Eu não queria ter faltado, foi tipo, foi uma obrigação mesmo, viu, gente?
Mas tudo bem, vai, tudo bem. Tá perdoada, Carol. Carol, vai lá. Então, ó, é
Vamos lá.
Lucas 1, 26 ao 38.
Ok. Lucas 1, 26 ao 38. O nascimento de Jesus é predito. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Até 32?
Não, até o 38.
Tá. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou.
Amém, até aí. Então, aqui é maravilhoso, né? É uma passagem em que Deus visita, né, através do anjo Gabriel, a Maria e dá a notícia a ela do que haveria de acontecer aí no, né, num tempo próximo. Agora, eu pergunto, o que é que arrisca em dizer que hoje podemos dizer que nós somos servos do Senhor? O que vocês acham? Que aqui no finalzinho a gente vê Maria falando o quê? Aqui está o quê? A serva de quem? Do
Do
Senhor.
Senhor.
Amém? Então, quando a gente fala né? Lembra que eu falei lá de Agar? Quando a gente fala de eu sou teu servo, Senhor, né? Porque a gente gosta muito de falar filho, né? Somos teus filhos. Mas quando eu me coloco como servo, como eu falo assim, Senhor, sou teu servo. Gente, isso toma uma dimensão muito grande, essa palavra. E a gente, muitas vezes, nós não conseguimos mensurar quão grande é quando você fala algo desse tipo. Porque isso implica muita coisa. Então, quando eu me coloco como servo do Senhor, eu estou ilimitando aquilo que eu tenho que fazer para o Senhor. Então, eu passo a ser servo dele. Quando ele me chama para fazer algo, eu não tenho a opção de falar vou ou não fazer. Vocês estão entendendo? Sim ou não?
Sim.
Sim.
Então, então, é por isso que eu pergunto para vocês, vocês hoje conseguem falar hoje, Senhor, eu sou teu servo? Uhum. Quem acha que consegue se chamar ou se colocar como servo diante do Senhor aqui? Falem. Alguém quer falar? Vamos lá, pessoal, vamos participar. E aí, quem consegue?
Eu acho que antes da gente falar que é servo, né? Mas será que a gente tem a intimidade suficiente para escutar o que Deus quer que a gente faça?
Mas é exatamente
porque você
isso.
Você ser servo é fácil dizer, né? Mas e para escutar a vontade do seu Senhor, né?
Sim, exatamente. Mas o que acontece é que muitas vezes nós estamos muito ocupados, tá certo, o Junião? Para que a gente possa escutar a voz do Senhor e escutar aquilo que Ele está nos pedindo, o que Ele está nos exigindo. Então, o que acontece, né, e o que eu quero falar muito hoje é sobre o quê? Sobre exatamente quando nós nos comprometemos. Imagina você ganhou uma planta e você se compromete a cuidar dessa planta. A gente pode, num dia, né, numa quarta-feira, vamos colocar hoje, tá, que é a nossa célula, eu recebo essa planta e eu vou cuidar dela. Posso eu regar essa planta hoje e só voltar, encho ela de água, encharco ela de água, e aí eu só vou regar ela quarta-feira que vem? Quem é que acha que eu posso fazer isso?
Não.
Posso?
Não.
Posso, Ludinha? Não?
Não.
Como diz o ditado, água demais mata a planta.
Esse ditado eu nunca ouvi.
Tem que ser o Fernando, né?
Mas o que acontece? Pode acontecer várias coisas nisso, né? Eu posso
ela pode
matar
morrer,
ela afogada.
Ou ela pode morrer, ela posso, pode secar.
Ela pode secar, exatamente. Não é? Então, eu tô aqui e nas nossas vidas é da mesma forma. Né? Nós não precisamos de muita água, mas sim de regar um pouco todos os dias.
Com Amém? Certeza. É a mesma coisa, a gente só vai escutar a palavra do Senhor todas as quarta-feiras, vamos começar a ler mais a Bíblia, né? Ter mais entendimento, né, Renê?
Exatamente. Sabe o que acontece, Lurdinha? A gente não pode, tudo que nos traz, como é que eu vou dizer? Mexe na nossa área de conforto, tá certo? Então, eu sou servo do Senhor até um certo ponto. Né?
Só quando te convém, né?
Desde que ele não mexa na minha rotina, no meu dia a dia. Eu sou servo do Senhor, entendeu? Mas até a página 10, né? Não me faça servo do Senhor até a 11, não é? Então, até que ponto eu vou servir a ele? Até que ponto... Né? Eu vou com esse serviço ao Senhor. Até que ponto eu posso parar a minha rotina para servir ao Senhor? Então, essa pergunta. Porque aqui nessa passagem, né, de Maria, quando ela recebe essa notícia, naquele momento, essa notícia no coração dela, ela já sabia do que ela ia passar. Quando a gente lê aqui, a gente vai ver, mas como assim, né? Posso eu, uma virgem, né, conceber? Né? Quem aqui imagina o que estava passando na cabeça dela aqui? Quem que pode arriscar aqui? O que vocês acham? O que estava passando naquele momento que ela recebe essa notícia? naquele tempo, naquela cultura, naquela época, o que, que vocês acham que estava passando na cabeça dela? Vamos lá.
Desespero, no mínimo, né?
Eu acho que ela estava meio confusa, mas ela sabia que ela tinha... Eu acho que ela tinha entendimento com Deus e ela sabia o propósito desse filho na vida dela.
Eu mas acho que o mais importante era que era uma época que uma mulher ia aparecer grávida, ia falar que a mulher era prostituta, que ia ser apedrejada. Isso tinha diversas mesmo. Consequências para esse tipo de isso, coisa, né?
Exatamente.
Como é que ela ia explicar para o futuro marido que estava grávida, sem ter tido relação? Ah, você já teve relação com outra pessoa
mas
antes?
Mas ela teve todo esse sofrimento, né? Ela teve que sair da cidade, né?
É isso, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela estava recebendo uma notícia que, no mínimo, trouxe o que a Cíntia falou, um desespero naquele momento. Amém? Porque, assim, ela começou a passar um filme na cabeça dela do que tudo que ela ia viver por conta de ela receber aquilo que Deus estava dando para ela. Ia ser algo muito complicado. E mais, hoje, nós temos a Bíblia, nós estamos lendo o que aconteceu depois, o futuro dela e o que veio e quem foi Jesus. Hoje nós conhecemos, mas ela estava recebendo uma palavra sem conhecer o final da história. Então, o que ela ia viver com Deus, ela não sabia o final daquilo. Ela sabia, sim, as dificuldades que isso traria, né? As perseguições que isso traria. Ela estava recebendo uma notícia ali que não ia ser fácil para ela. Amém? Como é que eu posso conceber sem ter tido relação? E o que, que José vai pensar de mim? Ela poderia né, ser largada por José. Né? Não poderia? Claro que sim. Mas graças a Deus que Deus sabia de todas as coisas. Né? Porque ele visita também José e ele avisa José daquilo que ele estava fazendo. Senão, provavelmente, ele não teria ficado com ela. Né? Ele teria largado ela, com certeza. Mas, aos olhos da sociedade, aquilo não um fardo, mas era era um preço que ela ia pagar. Amém? Havia um preço para aquilo que ela estava acontecendo naquele momento na vida dela, e ela sabia que ela ia ter que pagar esse preço. Amém? Mas só que, o que, que ela fala para Deus? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. Então, ela era uma verdadeira serva, porque ela estava dizendo naquele momento, não importa, Senhor, o que vai acontecer, não importa o quanto isso vai me custar, não importa, Senhor, aquilo que eu vou passar por receber essa tua promessa, mas está aqui a tua serva. E que seja feita a tua vontade na minha vida. Então, é exatamente isso que traz para as nossas vidas quando eu me coloco como servo diante de Deus. Amém? Então, nesse momento que eu falo assim, eu sou teu servo, eu estou aqui, Senhor, para te servir, então tudo que vai trazer e o preço que eu vou ter que pagar para poder servir ao Senhor. E aí eu pergunto para cada um de vocês, até onde vocês estão dispostos a ir com o Senhor? Até onde? O Senhor, quando dá testemunho, quando eu vou lá em João 1:8, né, eu vou ler Deus dando testemunho, a Carol já vai abrindo aí, né, Carol? Eu já vi ela se preparando para abrir aí. Por isso que é legal ficar aberto, né? Porque a gente já vê a movimentação aí, né? Mas, vê lá. Abriu já, Carol?
Já.
João 1:8. Fala o que Deus fala a respeito de Jó.
João 1:8, né? Eu tenho 8.
Jó.
Jó, entendi, João, sorry.
Não, é Jó 1:8. Eu tenho um funcionário Jó que todo mundo me liga e fala assim, ah, o João teve aqui, né? O nome dele é Jó.
É, vamos lá.
Sentença. Vai.
Jó 1:8. Cadê? Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal.
Até aí. Então, Deus conhecia o coração de Jó como ele conhecia o coração de Maria. Então, quando ele chama alguém de servo, o que ele está dizendo é o quê? Cara, esse cara é meu servo, ele está pronto para qualquer coisa que eu fizer. Ele está pronto a me servir, independente de qualquer coisa. Satanás, você pode tocar em tudo que você quiser, que esse cara vai continuar me servindo, porque esse cara, ele não está me servindo porque ele tem tudo. E é isso que Satanás está tentando ali falar com Deus. Falar, ah, ele te serve porque você dá tudo para ele. Tira tudo que ele tem, vamos ver se ele continua te servindo. E a gente conhece a história de Jó. E a gente vê o quê? Ele servindo a Deus até o fim. Amém? Até o fim. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a família, ele perdeu os filhos. A gente, nós que somos pais e mães aqui, nós sabemos o que é, você, um filho teu. Imagina perder um filho. A gente nem consegue pensar nisso. Amém? Não é verdade ou não é? Quem aqui é pai e mãe, não é verdade? Então, você imagina esse cara perdendo tudo e ele continua servindo a Deus. Então, é essa pergunta. Até onde, né, nós vamos com Deus? Até que ponto eu sirvo a Ele? Será que eu, né, desde que Ele não mexa nas minhas férias, desde que Ele não mexa no meu sono e não me acorde de madrugada, desde, né, que Ele não mexa na minha rotina, desde que, até onde eu vou como servo para servir a Ele? Até que ponto, né, eu sirvo a Ele? Então, é isso, né? Então, quando eu oro para Deus, né, o Pai Nosso, e aí eu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tá, seja feita a tua vontade na hora que sobrar, seja feita a tua vontade e a plantinha afogada lá 7 dias, cheia de água, até a semana que vem, é isso? Hã? Até que ponto? É exatamente isso, gente. A gente precisa criar uma rotina. É regar todos os dias. É colocar dentro da nossa rotina um tempo para Deus. Amém? Seja 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Até que ponto nós estamos indo com Deus? Quantos aqui estão orando todos os dias? Quantos aqui estão jejuando? Quantos aqui estão se sentando, né, e lendo uma palavra todos os dias? Ou que seja 2, 3 vezes por semana. Amém? Porque talvez se eu perguntar para alguém aqui, a pessoa não está nem lendo a Bíblia, não está nem orando, não está nem deixando nem o que sobra para Deus. Amém? Mas a barrinha de rolagem lá do celular, no Reels, vai até zerar. Eu não sei, né? É o Reels, né? Sei lá o que é, mas tem uma hora que zera, né? A barra de rolagem. Não é? Não senta para escutar uma pregação. Né? A palavra de Deus fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que acontece? Quando eu leio sobre os grandes homens de Deus, né? E hoje o jejum da igreja é sobre dons, né? E a palavra de Deus fala, buscais os dons de Deus com zelo. Buscar com zelo, o que é buscar com zelo? É me ajoelhar todo dia, é orar todo dia. É buscar todos os dias. Amém? Isso é ter zelo. É criar uma rotina. A gente tem que ter uma rotina, sim. Tem gente que fala, ai, não dá de rotina, ai, Deus me livre, né? Ai, meu casamento vira uma rotina. Mas você sabe que as pessoas que são bem-sucedidas podem ver isso, gente. Desculpa falar aqui, não sei, né? Mas em nome de Jesus, que crente não é esquerdista, amém? Mas quem não gosta de rotina é esquerdista. Ah, por que você está dando risada, Carol? Aqui nós somos bolsonaristas.
Eu vou ficar quietinha, porque se eu falar minhas posições aqui de direita...
Eu vou ter que pregar Jesus para você, pelo amor de Deus.
Peraí, me expressei mal. Eu sou bolsonarista. É que se eu for falar a minha real opinião de direita contra a esquerda, é melhor eu ficar quieta, por isso que eu dei risada.
Amém. Mas sabe o que acontece? Mas é isso, nós temos que ter rotina. Amém? E quem não gosta de rotina é exatamente anarquista, exatamente pessoas que, sabe, que são de esquerda. Porque os grandes homens de Deus têm rotina, né? Acordam de manhã cedo, fazem um esporte, têm um horário para as coisas, têm horário para almoçar, horário... Muitas vezes nós não temos horário para almoçar, né? Isso é verdade, né? No nosso trabalho, no nosso dia a dia. Mas nós temos normalmente uma rotina. né? E as pessoas que vão bem, seja com Deus ou seja no mundo, tem que ter uma rotina de oração, uma rotina de leitura da Bíblia, uma rotina, sabe, de jejum. E é isso que vai nos levar a sermos servos, a conhecermos a vontade de Deus e nos colocarmos diante da vontade de Deus. Deus abençoa isso. Amém? Então, você sabe que eu estava aqui lendo essas passagens, preparando a palavra, e Deus me falou sobre Daniel 10, que estava no meio de uma guerra. A gente ia ler do 1 ao 5, mas a gente não precisa ler, eu só vou explanar. E é justamente quando fala sobre o jejum de Daniel. E o que, que fala? Fala sobre ele prantear durante 3 semanas, né? 3 semanas são 21 dias, e jejuar. Então, ele fala que ele não comeu manjares, não vinho. Então, ele se absteve dos manjares do rei durante 21 dias e ele se aplicou em oração ali durante esses 21 dias. E aí, a palavra de Deus fala que no 24º dia, Deus vem, né? E aí ele conhece o que? O sobrenatural, porque aí vem um homem vestido de linho, e aí começa a falar, e aí vem como um relâmpago, e aí vai a passagem falando sobre o sobrenatural de Deus, e Deus falando com ele. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que se abster, ele teve que, sabe, ter uma rotina de oração, de jejum, sabe, de busca a Deus, para que ele pudesse ter esse tempo, esse momento com Deus. Então, não adianta eu querer servir a Deus, né? Muitas vezes, nem no tempo que me sobra, né? Nem, eu não tenho, nem não, na hora de dormir, né? Então, é isso. A gente tem que justamente não achar, porque as pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, têm achado que Deus é que é nosso servo. Tem feito de Deus o seu servo, né? Deus tem que me servir. Deus é que tem que se encaixar no meu dia a dia. Deus é que tem que, sabe, fazer aquilo que eu estou pedindo naquele momento. Eu só chamo ele de Senhor na hora que ele está operando algum milagre na minha vida ou na hora que eu preciso de uma cura. Ele só é Deus ou Senhor na hora que eu chamo ele para orar, na hora que eu preciso de um milagre na área financeira. Ele só é Senhor da minha vida na hora que eu preciso de algo, né, que ele faça durante o meu dia a dia, na hora que eu estou precisando ali naquele momento. Então, de uma bênção, ou de algo ali, né, ou alguma injustiça que eu estou passando, eu preciso de alguma justiça dele, e aí eu paro para clamar, Senhor, Senhor, né? E aí eu coloco ele como Senhor da minha vida. Então, é isso que eu tenho que parar para pensar. Então, quando eu me coloco como servo, como eu falo sobre servo, eu falo exatamente sobre isso. Amém? Então, o que que eu estou vivendo com Deus? Como é que eu estou me colocando como servo? Realmente eu tenho sido servo ou não? Ou eu tenho me colocado aqui como, na verdade, como Senhor e Deus, colocado Deus como meu servo? Eu estou preparado, né, para Ele, desde que ele não mexa no meu dia, desde que ele não mexa na minha vida, desde que ele se encaixe ali no meu dia a dia e naquilo que eu preciso naquele momento. Então, é essa reflexão que eu gostaria que todo mundo fizesse no dia de hoje. Será que eu realmente sou um servo do Senhor? Ou será que realmente eu posso me chamar de servo como Maria fez? Será que, sem saber o final da história, eu me coloco aqui? Amém? Porque quando Deus estava propondo para Maria algo ali, ele estava direcionando uma palavra a ela, e o que ele estava prometendo a ela era o Messias. E junto com o Messias estava vindo um preço que ela ia pagar para receber o Messias, o Salvador do mundo, aquele que ia redimir a todos, né, um tempo indeterminado que ele coloca ali. Então, ele propôs algo maravilhoso para ela, mas para que ela pudesse viver tudo aquilo que o Messias traria, haveria um preço que ela deveria pagar, né, Rafa, né, Dani? Estou dormindo aí. O feriado foi bom, né? Hã?
A gente está escutando, foi bom.
Está gostoso ouvir.
Mas vocês estão entendendo? Então, o que traria, né? O que, que vinha com Maria ali, né? Ou com Messias? De um preço que ela deveria, que ela ia pagar, amém? Mas ela estava aceitando, e é isso que Deus está propondo para a gente hoje, amém? Eu estou propondo o Messias, eu estou propondo Jesus, eu estou propondo, sabe, tudo que ele pode trazer para a tua vida, todas as bênçãos que ele pode trazer para você, amém? Mas há um preço a ser pago para isso. Há um tempo de oração, há um tempo de jejum, há um tempo, sabe, de eu me dedicar a ele, de eu parar no meu dia para escutar o que ele tem para falar para mim, como servo. Senhor, fala qual, que caminho que eu tenho que tomar, o que, que eu devo fazer, qual é a tua direção para o teu servo hoje. Fala comigo, Senhor. É como uma planta, gente, eu tô propondo uma rotina aqui para todo mundo, uma rotina de oração, de busca, de estar com ele, de dedicar o seu dia a ele. Se ele te acordar de madrugada, será que você vai acordar ali? Ou o sono, ou não mexe com o meu sono, não mexe, com esse meu tempo que eu tenho? É isso. Então, até onde você vai com ele? Até onde nós vamos com ele? Não mexe no meu trabalho, não mexe, sabe, em nenhuma área da minha vida. Não, agora é meu horário, sabe? Agora é meu horário da minha janta, agora é meu horário de não sei o quê, sabe? Eu não tenho um horário para ele. Ele tem que se encaixar no meu dia. Ele tem que procurar um momentinho do meu dia ali para poder se encaixar. Muitas vezes nem na quarta-feira, né, que é um dia da semana, eu consigo me dedicar a ele ou entrar na célula para escutar uma palavra. Sabe? Vamos parar para pensar, gente. Vamos, sabe, refletir diante dessa palavra. Vamos, sabe, trazer aqui a Maria aqui como exemplo para nós. Sabe? Porque olha o que ela ia passar para poder gerar esse Jesus. E nós, hoje, nós estamos gerando Jesus para as pessoas. Nós somos esses que vamos ser esses geradores e vamos criar Jesus aqui dentro de nós para que as pessoas possam, sabe, receber esse Jesus, esse Messias. Nós somos a Maria nesse tempo, os servos dele nesse tempo. E talvez o preço, e é isso, eu não vou saber o dia de amanhã. Eu não conheço, eu conheço o final aqui, né, que Jesus morreu, se entregou, sei de tudo que ele fez depois dele, eu tenho um testemunho de tudo que ele fez. Ela não. Então, ainda diante de Maria aqui, as consequências aqui ainda, para mim, são muito menores, porque eu estou vendo, eu já li e conheço tudo que ele trouxe até hoje, tudo que ele fez até hoje. Quantos testemunhos nós temos? Ela não. Então talvez seja mais fácil para nós.
Sim.
Amém? Então é essa a reflexão que eu quero trazer para todo mundo hoje. Amém?
Amém.
Amém.
É, que todo mundo hoje crie essa rotina. Amém? Tira, cara. Pô, eu quero jejuar, mas não quero tirar o café. O Davi, né? Ele tá muito magro, né? E, cara, ele não come, que nem agora ele não quis comer, porque ele comeu metade de um lanche. Eu sei que ele tá também um pouco nervoso, que vai voltar a prova, vai ser presencial, né? E amanhã a primeira ele tá e nem come.
Ou seja, sem consulta,
é, presencial. Então ele tá nervoso, mas ele tá magro. Então ele fala, cara, pai, eu queria jejuar, mas eu vou jejuar o quê? Eu quero falar, cara, o que te custa? É o jogo? Do computador, é o celular, isso. Você entendeu? O que que te custa? Cara, porque tem que me custar algo, você entendeu? Será que eu tirar uma refeição do meu dia para ele, para aquele que deu a vida por mim, para aquele que, sabe, que se entregou naquela cruz por mim, que derramou o sangue dele, hoje, olha o que eu vivo hoje, olha a salvação, olha a vida que ele me deu, eu não tinha vida e hoje eu tenho. né? O caminho que eu tinha era um caminho de morte, eu tenho um caminho de vida hoje, porque ele me deu. E será que eu não posso dar um momento de oração, um tempo, sabe, precioso para entregar para ele dentro da minha rotina, do meu dia? Um momento, sabe, e não me alimentar e deixar de comer para ele, para me entregar ali para um momento que eu estou matando a minha carne, para poder me aproximar cada dia mais dele, conhecer quais são as vontades dele, para esse servo. Então, reflitam isso essa semana. Se você pode olhar para o céu hoje e falar assim: Senhor, eis aqui o teu servo. Seja feita a tua vontade. Pensa nisso. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal?
Ah, eu gostaria, René. Eu estava...